Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro. Você sabe que toda segunda-feira estamos aqui para falar do futebol de Minas Gerais. As perguntas que vamos fazer hoje: contra o Santos, o Cruzeiro mereceu perder de goleada? O placar abala a confiança do time do Cruzeiro ou essa confiança já não existe? Bom, no Atlético, a torcida gritou burro quando o Wagner Mancini tirou o Casares e pôs o Bruninho. E o Mancini reconheceu que não deu certo a substituição. Isso vai ter consequências para o Mancini? O Atlético teve 2 gols anulados, acertou a trave. Dá para dizer que o Atlético jogou bem contra o Xará paranaense? Perguntas serão respondidas pelo Bob Faria e pelo Henrique Fernandes, os nossos comentaristas. Vamos lá? Tá começando o Clássico Mineiro pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Pocketcasts e também no globesport.com/podcasts. Muita gente escutando a gente. Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Bob?
Fala, Roger. Beleza? Boa tarde. Boa tarde para você que tá ouvindo. Aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. E vamos falar aqui.
Tudo bem?
Fala, Rogério, Bob. Um abraço a todos.
Você não vai responder, não? É só a gente?
A gente responde depois. Estamos aqui para isso.
É,
né?
Porque
a
aqui,
gente pergunta de volta.
Aqui não é só narrar o jogo, não. Aqui tem que responder também. Aqui.
Vamos começar do Cruzeiro, então. Semana passada a gente começou falando do Atlético. Agora a gente começa falando do Cruzeiro. Lá por volta dos 20 minutos, a gente muda do Cruzeiro para o Atlético. Contra o Santos, o Cruzeiro jogou tão mal assim para ser merecedor de uma derrota por placar dilatado? O que vocês acham?
Acho que é interessante a gente separar o primeiro tempo, o início de jogo no primeiro tempo, do segundo. O segundo foi péssimo. O primeiro foi um início razoável, de até competitividade contra o Santos. O Cruzeiro abre o placar, mas o time foi caindo de rendimento na partida dentro do primeiro tempo, né? Iniciou bem, organizado, e a coisa começou a piorar a partir do gol de empate do Santos, que foi pouco depois do gol do Orejuela, né? E aí, no segundo tempo, uma bagunça total, né? Eu acho que o Cruzeiro tentou trazer algo diferente, mudou um pouquinho a formação tática para esse jogo, jogou com o Henrique de primeiro, com o Ederson, o Robinho mais por dentro, e o Thiago fazendo o lado direito. Foi uma tentativa de mudança do Abel, até uma ideia boa do ponto de vista de posicionamento. Mas acho que ele não foi feliz na escolha das peças, não. Não sei se ele queria manter a bola no pé do Cruzeiro para rodar essa bola, né, e fazer com que o time pudesse, pelo menos, chegar perto da posse de bola do Santos, que normalmente é muito alta nos jogos. Mas isso não deu certo, o time perdeu força de marcação e aí sofreu muito. Principalmente com o Carlos Sanches por dentro, o Marinho e Soteldo no segundo tempo acabaram com os laterais do Cruzeiro. O Orejuela porque apoiava muito, o Egídio porque estava mal mesmo, não tinha cobertura, não tinha suporte. A defesa do Cruzeiro ficou exposta, os meninos tiveram que lidar com um dos melhores ataques do campeonato com pouca ajuda. O Henrique também me pareceu sobrecarregado e aí os gols foram acontecendo, né?
Agora, Henrique, olha só, estava até pensando nisso, Bob. Estava lá na redação, a gente está nesse clima de Brasil contra Argentina, por causa de Libertadores também. Numa situação que o Cruzeiro está, faz 1-0 no Santos, lá na Vila Belmiro, se fosse um time argentino, acabava o jogo ali, né? Dava uma esfriada total no jogo. O Cruzeiro faz um gol, consegue a façanha de fazer um gol na Vila Belmiro contra o Santos, que faz um bom brasileiro, e logo depois toma um empate. Né?
Não, é.
Tem que ter também uma estratégia para administrar, às vezes, a vantagem que você conseguiu no placar, né?
Então, mas para estratégia, para administrar jogo, tem que ter confiança no que está fazendo. E esse é um problema do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem confiança. A pergunta básica aí era: o Cruzeiro mereceu perder de goleada? Mereceu. Jogou mal pra caramba, entendeu? Perdeu o controle do jogo. Um time com os nomes e a experiência que o Cruzeiro tem, em que pese ter alguns meninos e tal, mas com o Henrique, com o Thiago Neves, com o Robinho, com o Orejuela, se bem que o Orejuela é garoto, mas enfim, com o Fábio, é um time para saber o que faz no momento de dificuldade. O Cruzeiro não soube contra o Santos, como não tem sabido nas outras oportunidades. Então mereceu perder porque jogou muito mal. Agora, o que me chama a atenção, apesar da tentativa do Abel de fazer algumas modificações, é que esse time do Cruzeiro, que não responde emocionalmente, que não responde tecnicamente e que taticamente não mostra nenhuma evolução, é o mesmo time desde lá do Mano Menezes. Parou de funcionar com o Mano Menezes, aí trouxeram o Rogério Ceni. O Rogério ameaçou fazer uma pequena revolução, tirar os caras que estavam limitando o desempenho do time, que estavam deixando o time lento, que estavam perdendo o foco da competição. Fizeram o que fizeram com ele. Esses mesmos caras voltaram E são os mesmos caras que estão sendo escalados pelo Abel e que estão dando esses resultados aí. Então, eu acho que está mais do que na hora, e agora, assim, a hora é a urgência, né? De tomar uma decisão radical e ver quem é que realmente tem condição de fazer essas últimas partidas e quem é que não tem, quem é que está fazendo isso simplesmente por um abraço fraternal dentro do grupo.
O único problema disso, Bob, é que o destino ajudou ele a barrar o Fred, né, de certa forma, né? Porque nos últimos dois jogos o Fred não esteve à disposição, o primeiro problema do filho, e no jogo de sábado ele estava com a virose, né? Provavelmente ele contraiu do filho. O Abel até falou isso na coletiva. Mas o Sassá não respondeu, não conseguiu entregar. E entrou o Joel no sábado também, sem ritmo, num jogo que era uma roubada. O Santos bem melhor, tranquilo, enfim.
Então, Henrique, mas olha só.
Não sei se mudar esses caras vai responder. Eu entendo do ponto de vista
assim. Mas assim, aí continua escalando o David, que não faz um gol desde a Santa Ceia. Aí continua escalando o Robinho. Aí continua escalando o Egídio. Aí continua escalando... Porra!
O problema é que os outros que entrariam também não vivem um momento assim.
Mas ninguém vive.
Essa é a grande questão. Ele confia mais nesses caras e pronto, acabou.
Você conhece aquela máxima que diz o seguinte: se você fizer sempre o mesmo procedimento...
Você vai ter sempre os mesmos resultados.
Então não tem jeito.
Agora, por que com o elenco que tem o Cruzeiro não consegue reagir? Por quê?
A bola de neve já tá bem grandona, né? Porque à medida que você não tem o resultado...
E não é a igreja do Kaká, não.
A confiança vai caindo e fica mais difícil você dar a volta depois, né? São jogadores que sabem jogar, gente. Os caras são bons. Provavelmente vão para outros clubes no ano que vem. Alguns vão até dar certo, vão entrar bem, vão voltar a atuar bem. O problema é que coletivamente o Cruzeiro não funciona. E acho que essa derrota pro Santos foi interessante, Rogério e Bob, para quebrar algumas coisas que estavam sustentando um trabalho que era pobre. Uma invencibilidade enganosa.
Totalmente.
Empates excessivos, um desempenho em casa fraquíssimo, de um time que só venceu uma em casa no retorno.
Se bem que, se não fosse essa invencibilidade enganosa, o Cruzeiro estava mais afundado ainda na zona de rebaixamento.
Mas, assim, e menos mal ficou 11 rodadas dissociar... pontuando, né? Conta gotas, mas pontuando.
Mas a gente tem que dissociar,
né,
o resultado do desempenho, né?
Não, desempenho...
Pontuou, tá andando na tabela devagar.
Não, a hora de pensar em desempenho já passou há muito tempo.
Exato. Então, assim, acabou com isso e acabou também com a falácia de que a defesa é muito boa, a defesa é a melhor do retorno. Cara, desorganizou um pouquinho, o Santos bagunçou um pouquinho, tomou 4 gols.
Não, isso também porque o Cruzeiro... Nas 3 partidas anteriores ao jogo do Santos, não tinha tomado gols. Isso também é um mérito, né?
Tinha enfrentado jogos de adversários, primeiro sem a qualidade do Santos, depois que não atacaram também. O próprio Atlético Paranaense, que o Cruzeiro segurou e trouxe um ponto legal, jogou mal aquela partida contra o Cruzeiro. Jogou mal, teve um homem a mais durante todo o segundo tempo e provocou poucas chances claras.
Agora respondendo a sua pergunta, houve um momento da temporada e, assim... claramente tem a ver com o momento em que o Cruzeiro, em que vem à tona todos os desmandes, os crimes feitos na gestão, entornou o caldo de gestões passadas que afundaram o Cruzeiro numa dívida monstruosa e que irresponsavelmente foi aumentada pela atual gestão, pagando comissão para treinador, para empresário, para torta direito, pagando salário milionário para executivo que não estava fazendo nada, e gente que não tinha a menor qualificação tirando dinheiro do caixa. Isso desorganizou a gestão do clube, isso chegou no campo, e na hora que isso chegou no campo, chegou num grupo de jogadores com uma bagagem que me dava a impressão de dizer assim: vamos ver o que vai acontecer e qualquer hora a gente resolve isso, porque nós somos bons pra caramba. E os caras são bons mesmo. Só que eles ficaram nesse sentimento de uma hora resolve, uma hora resolve. E o tempo foi passando e na hora que, precisa resolver. Agora não estão resolvendo.
Acho que a própria imprensa mineira, a gente tá incluído aqui, achava: vai uma hora que o Cruzeiro vai ligar aí, claro, a chave, entrar no modo Cruzeiro e vai conseguir os pontos que precisa, pelo menos para não cair,
modo,
né?
Modo Cruzeiro...
Agora, eu pergunto, Bob, quando se vê um placar desse, que é um placar que normalmente abala as equipes, primeira coisa que você pensa, né, Henrique? Acabou o jogo. Olha, o Cruzeiro podia até perder para o Santos, era esperado até, né, pela fase do Santos, São Paulo e tudo mais, mas esse placar abala o time. Ou não? Ou o Cruzeiro já está tão abalado que uma derrota como essa acaba não resultando numa influência tão grande para a sequência, que é o que interessa, né?
É, das suas perguntas foi o que eu achei mais interessante no início, assim. Eu dei até uma risadinha aqui, porque eu falei, é boa a pergunta. Porque realmente acho que era uma derrota que estava na conta, mesmo com 4-1. O Santos tem vencido por 4-1, 6-1 em casa, todos os times que estão ali na faixa do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro hoje é uma luta contra o rebaixamento. O Santos não tem perdoado esse tipo de adversário. Botafogo, há nem um mês atrás, tomou 4-1 lá também. Um jogo muito parecido, inclusive. E tá na mesma briga, na mesma luta que o Cruzeiro. Então, acho que os caras já contavam com isso e sabem que o jogo de quinta tem um valor nessa luta maior do que o jogo contra o Santos. Eu acho que dos jogos fora de casa que o Cruzeiro ainda faz, e é importante que o Cruzeiro pontue fora, porque já deixou ponto em casa pelo caminho, que na conta, há uma rodada atrás, estavam contabilizados os pontos do Avaí, Vasco e Grêmio eram muito mais acessíveis que esse jogo da Vila Belmiro. Embora sejam jogos também difíceis, mas com uma questão importante que a gente tem que ponderar. O Flamengo, campeão da Libertadores, abre a vaga para pré e alarga um pouco a zona de classificação para a fase de grupos. Dá um pouquinho mais de conforto para o Grêmio, que também ganhou do Palmeiras, e que é um adversário futuro do Cruzeiro. Já não vai ter uma briga muito clara por fase de grupos, acho que já vai tá dentro, né?
Penúltima rodada, né?
É. Por outro lado, o Vasco começa a sonhar um pouquinho mais com Libertadores. Mas ainda assim está muito difícil. Né? Acho que o Cruzeiro vai pegar adversários descompromissados. Palmeiras já é vice-campeão, ou terceiro colocado, que muda só a questão da premiação. E o Grêmio acho que já está mais ou menos garantido na fase de grupos. Isso pode melhorar o cenário daqui para frente.
O problema é o seguinte... O jogo em casa é contra o CSA, porque os outros dois, naturalmente, pela tabela já eram fora, e o Palmeiras deve ser fora também, porque o Cruzeiro vai ser punido.
Mas acho que eles
vão comando...
empurrar isso aí.
Eles vão recorrer,
acho que eles vão conseguir recorrer.
Mas é uma possibilidade. É. E eu vou dizer uma coisa, não sei. No atual estado de conexão entre torcida e time, se esses caras não se sentem até mais confortáveis jogar fora e tentar fazer alguma coisa diferente no sentido
fora. O Zezé falou depois do jogo lá em Santos que pretende, depois do jogo de quinta, ir pro Rio mais cedo.
É, melhor
pra
lugar.
Isolar a rapaziada pro jogo contra o Vasco.
Melhor lugar do Brasil para concentrar é no Rio de Janeiro.
Essa sequência assusta, Bob? CSA, Vasco, Grêmio e Palmeiras.
Lógico, lógico. Não só. Se você pegar assim, a questão técnica de Palmeiras e Grêmio, o Vasco, que está com a vida resolvida, mas que é um time bastante limitado. E o CSA, que está brigando ali, vai depender muito do que acontecer com o CSA hoje também, né? Hoje nós estamos falando na segunda-feira. Se você está ouvindo,
com o Fluminense.
Se você está ouvindo mais para frente, esse jogo já aconteceu. Mas normalmente tem dado muito trabalho o CSA. Desses times que estão brigando na zona de rebaixamento e tal, é o time que tem dado mais trabalho. Agora, o que assusta mais nessa situação, eu nem acho que é o tamanho dos adversários ou o desempenho dos adversários no campeonato. É a falta de capacidade da resposta dentro de campo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem se mostrado repetidamente um time lento, sem organização e sem repertório, o que é bizarro num time com os jogadores que tem.
Você acha que está na hora do Abel ser cobrado ou não?
Pode até ser cobrado, mas não vai adiantar nada. Vai fazer o quê? Vai trocar o treinador agora? Faltando 3 jogos, 4 jogos para acabar o campeonato.
Não, o Zezé falou,
entendeu?
Que não há a menor chance.
Eu nem ouvi, mas vai tirar e vai fazer o quê? E quem quer que chegue aqui? Beleza, vamos trazer o Guardiola aqui para resolver esses 4 jogos.
Vai fazer o quê
com esses caras? Vai fazer o quê com o cara que está jogando segundo ele? Está machucado, está com dor aqui, está com dor na cacunda, está com dor não sei aonde e não fala para o departamento médico?
Eu digo porque o Abel completou 13 jogos com o Cruzeiro. Já dava para aparecer o trabalho de um treinador.
Eu acho que apareceu. Apareceu. Ele pegou um time que perdia sistematicamente e conseguiu fazer esse time parar de perder. E volto a dizer, se ele não para de perder, estava mais afundado na zona de rebaixamento e a situação estava muito mais crítica do que essa.
Mas você considera que o Abel faz um bom trabalho?
Eu acho que ele faz o que ele pode com o que ele tem na mão. Ele, com a situação mental, física de encontro de jogadores, ele faz o que ele pode, entendeu? Dificilmente um outro treinador ia chegar aqui, ia fazer uma revolução, ia chegar aqui e falar assim, olha só, descobri que o Maurício é centroavante, vou escalar ele de centroavante, ele vai ter 8 gols nos próximos 2 jogos. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, ele faz o que ele pode, eu acho que a resposta dentro de campo ela tem que ser dos jogadores, desses jogadores. Muitos deles não estarão aqui caso o Cruzeiro não jogue a Série B, o que é gravíssimo, né? Quem vai ficar amargando a Série B são provavelmente os jovens, os meninos, a torcida, né? E esses caras que em algum momento disseram assim, não, a nossa confiança, o nosso futebol é suficiente para isso, vão-se embora. Esses têm a obrigação, entendeu? Agora, vai dizer, ah, mas eu estou jogando machucado, como foi o caso do Thiago Neves. Então, se não está em condição de jogar, deixa o outro jogar. Uhum. Entendeu? Porque é pior não entregar do que deixar um outro que tem uma outra condição para jogar.
Isso que o Bob tá falando é porque o Thiago disse que vem sentindo dores e por isso tem jogado um pouco no sacrifício. E quando o Abel foi perguntado, ele disse: olha, eu não sabia. Ele não falou isso comigo. O DM do Cruzeiro também não sabia. Então, assim, deveria ter comunicado. Enfim, é praxe. Eu só acho que o próprio Abel tá frustrado com o trabalho que tá entregando.
Claro que tá.
Tem certeza absoluta que quando ele aceitou o desafio lá 13 rodadas atrás, ele imaginava estar numa situação diferente. Porque o Abel, pega o perfil. O Abel é um cara campeoníssimo, resolvido financeiramente, ele não precisava pegar esse trabalho.
Ele comprou uma bronca que não é dele,
né? Ele achou assim, poxa, com esse elenco aí, conheço os caras me querem. Eu consigo sair antes e vou terminar o ano em alta, porque já começou o ano em baixa. Uhum. O time que o Abel comandava no início jogava mal e hoje é campeão de tudo. Então, assim, evidente que o dedo vai ser apontado para ele. Por que você não entregou?
Cinco peças de diferença não, que fazem dúvida, muita
sem
diferença.
Sem dúvida. Mas, assim, houve também escolhas ruins dele, né? O Arrascaeta foi para reserva com ele. E o time era muito diferente do que o Jesus conseguiu.
Jogava com Coejar.
Então,
Arão,
o Abel acho que enxergou no Cruzeiro,
sem
assim,
os dois laterais, era outro time.
O Abel enxergou no Cruzeiro a chance de salvar o seu ano como treinador. Vou conseguir reagir rápido e vou escapar. E hoje ele se depara numa situação em que ele está com um risco muito claro de rebaixamento. Eu acho que ele ofereceu mais organização defensiva e teve até coragem de fazer algumas escolhas ousadas. Por exemplo, manter o Kaká, deixar o Léo, que eu acho um ótimo zagueiro, no banco, porque acredita no menino.
Deu sequência para o Ederson.
Exatamente, dá mais espaço ao Ederson. Então, assim, ele tirou o Robinho muitas vezes do time para jogar com dois pontas mais rápidos. Ele fez algumas decisões.
Ele deu uma remoçada no time.
Tomou algumas decisões interessantes, assim, ousadas. Mas o time não respondeu ofensivamente. Ele não conseguiu dar o repertório que o Bob falou.
Isso. Sabe o que acontece? O treinador, ele vai até um determinado momento, ele vai até um determinado ponto, a influência dele. Quando ele está planejando o time, quando ele tem a temporada para trabalhar, é claro que aí tem escolha de jogador, de elenco, equilíbrio, tem tudo isso. Jogada ensaiada e tal, não sei o quê. Agora, o cara que pega o bonde andando, que nem o Abel, ele tem uma responsabilidade de montar a estratégia. Estratégia do jogo. Aliás, a gente sempre fala muito isso, e pouca gente se dá ao trabalho de pensar o que é tática, o que é estratégia. Tática são os recursos que você usa, são aquelas peças que você tem para jogar e a forma como elas podem te ajudar a montar o seu plano de jogo. A estratégia é como você vai usar aquelas peças. Então, você tem um time taticamente montado num 4-4-2, quatro homens atrás, quatro no meio de campo, dois na frente. Esse é o meu sistema tático. Qual a estratégia? A estratégia é, na hora que esse lateral subir, esse vai ficar, na hora que esse volante for, esse cara avança, na hora que eu fechar uma linha de cinco, é o cara do meio que volta. O movimento é a estratégia. Esse jogador adversário corta sempre para esse lado, eu vou dar esse lado para ele, eu vou marcar a saída de bola desse lado, porque aquela é fraca. Isso é estratégia. Então, o treinador, ele vai até aí. Na hora da execução, do gesto técnico, é o jogador. Então, se ele monta uma estratégia, o time chega lá na frente, chega com a bola na intermediária, e na hora de dar um passe por baixo, o cara dá um balão, ou faz 50 bolas na área cruzada para ninguém, de grila, que nem se brincou comigo outro dia, aí não tá mais no treinador. Porque ele pode falar, você não faz isso, aí o cara vai lá e faz.
Pois é. Agora, o Cruzeiro pode depender de outros times, né? Na reta final do campeonato, provavelmente dependerá, né? Agora, por exemplo, no meio da semana, o Ceará, que é rival do Cruzeiro, enfrenta o Flamengo no Maracanã.
O que resta do Flamengo, né?
Flamengo já campeão.
Agora,
dá pra contar com o empenho, com o fôlego, principalmente, do Flamengo, depois desse desgaste todo de títulos, viagem, festa, para o Flamengo ajudar o Cruzeiro contra o Ceará? Dá para contar?
Ah, dá, acho que sim. É uma festa que o torcedor vai lá para o Flamengo ganhar sempre. Não, não há dúvida disso. Tem 80 mil pessoas no Maracanã.
É a festa do título. Ninguém quer a festa do título com uma derrota.
Ninguém quer. É evidente que o Ceará vai entrar com outro foco, com mais concentração, mas acho que a diferença técnica é tão grande que o Flamengo tem condições de bater mesmo com uma semana de muito mais descanso e comemoração do que treinamento. É, com um detalhe também, né? O time do Jorge Jesus sustenta uma invencibilidade longa no campeonato e, evidentemente, quer fechar o campeonato com essa invencibilidade. Eu acho que o Flamengo vai jogar com seriedade para tirar ponto do Ceará. No meio de semana ainda tem alguns outros jogos interessantes. O Botafogo pega a Chapecoense fora de casa, né? E o Fluminense volta para casa. Mas agora eu não me lembro qual é o adversário do Flu.
É, pode ser o São Paulo, não?
Não, não. São Paulo eles bateram. Se não me engano, o Fluminense joga com o Corinthians na última rodada, o Palmeiras em casa também. Enfim,
Vamos achar aqui.
É na quinta-feira o jogo. O Cruzeiro, ele tem que, claro, pensar em fazer a parte dele, mas eu acredito muito em reta final de campeonato, mesmo para time descompromissado, em complicar as equipes que estão brigando efetivamente.
Okay. Ah, e começa...
A gente acabou de ver o Avaí, né?
É, começa a voar incentivo de um lado para o outro, né? E a gente sim. Sabe, apesar de que o Cruzeiro... Né? Se precisar pagar incentivo para alguém,
mas
tá ferrado.
Essa hora
na quinta o Flu pega o Palmeiras. O Fluminense pega o Palmeiras no Maracanã.
Esse mais perigosamente descompromissado até do que o Flamengo, embora agora tenha o Santos ali na segunda posição. Eu acho que os times que estão ali embaixo, eles não vão pontuar muito. A minha preocupação é se o Cruzeiro vai pontuar o bastante. Né? Porque nesse momento, ele pode, nessa segunda-feira, voltar para a zona de rebaixamento. E você dentro da zona, todo esse problema de confiança se agrava um pouquinho mais.
Mudando de assunto... Vamos falar do Atlético, que enfrentou o Atlético Paranaense, os dois xarás. Esse, você sabe que é um jogo mais difícil de narrar que tem, é esse. Você na hora fala Atlético Mineiro,
fica falando apelido Paranaense, toda hora.
O Atlético daqui não gosta que chama de Atlético Mineiro, o Atlético de lá não gosta que fala Atlético Paranaense. A gente fica aqui legal, furacão. Fica mais difícil.
Dois torcedores acham que Atlético só tem um.
Ah, e agora de fato tem mesmo, porque um é Atlético, o outro é Atlético.
E o Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, um gol do Vitinho aos 41 minutos, até um belo gol, com 34 mil torcedores no Mineirão apoiando o Galo. O Atlético daqui esperava vencer, que aí passa de ano, não precisa preocupar mais com o brasileiro, chegava a 44 pontos, estava praticamente já garantido na Série A. E não conseguiu, acabou perdendo o jogo. Mas durante a partida, o Atlético teve dois gols anulados, dois lances de impedimento, estavam impedidos, né? O de Santo e o Patrick. Jogou uma bola na trave com o Otero. Por isso, dá para dizer, ó, o Atlético Mineiro, o Galo, até que não jogou mal. Dá para dizer isso ou não?
Olha, a gente precisa pensar o seguinte. Ontem, na hora que a gente viu a escalação, a gente até pensou, pô, o Wagner Mancini montou uma coisa um pouco mais ofensiva. Ele vai fazer um 4-1-4-1. Com um volante ali, uma linha de quatro na frente, com o Luan, com o Marquinhos, com o Otero, com o Casares e o de Santo lá na frente. Na prática, não foi isso que aconteceu. O Luan jogou como segundo volante, jogando mais do lado do Zé Welison, e aí tinha uma linha na frente, com o Marquinhos de um lado, o Otero do outro, o Casares no meio, e o de Santo quebrando lá na frente. E estava até funcionando. Porque o Luan, com aquela intensidade de jogo que ele tem, ele conseguia sair e voltar o tempo todo. O Fábio Santos não saía muito, fazia aquele balanço de três zagueiros ali, né? Para do lado direito o Patrick sair. Pelo menos três oportunidades o Patrick entrou em diagonal dentro da área, inclusive nesse lance que foi anulado o gol. Então, era um movimento muito interessante que estava fazendo. O Casares, que... Quando a gente diz assim, quando ele está aceso, ele joga muito. Quando ele está apagado, ele se esconde do jogo. Ontem ele estava aceso. Ele estava aceso. E estava aceso porque o Marquinhos estava muito aceso. Para mim, o Marquinhos foi o melhor jogador em campo, mais uma vez.
E aí o Casares jogou bem, né?
Jogou bem. E o Marquinhos, naquelas jogadas individuais, confiante e tal, ele pega aquela bola, cola no pé e sai driblando todo mundo, arruma uma confusão. E estava indo bem.
Está claramente em crescimento o Marquinhos, né? Confiante.
Claramente.
Fisicamente.
Agora... chegou uma hora em que, como a bola não entrava, em que o Atlético foi perdendo força. E o Atlético Paranaense tem um padrão de jogo herdado lá do Thiago Nunes, que é muito consistente. Os caras não mudam.
Tá levinho
jeito,
também, né, Bob? Tranquilo no campeonato.
Trancado, assim, e aí eles tiveram algumas boas oportunidades também lá na frente, até o momento que fizeram o gol, né? Faltou pro Atlético qualidade na finalização de novo. qualidade na finalização de novo. Não faltou luta, organização tática eu acho que teve. E o fator principal, as substituições deram errado. O Casares, que estava bem, saiu. Se o Bruninho tivesse entrado bem, ninguém ia ter reclamado, porque normalmente ele entra bem, dá um sangue,
entrou tudo
mais.
Foi bem no clássico, né? Foi bem contra
foi o bem no clássico, mas ele entrou mal no jogo. Não funcionou. Depois o Vina entrou também, não conseguiu dar a mesma intensidade que o Luan dava no meio de campo. E a coisa acabou não dando certo.
Agora eu vou perguntar para vocês. Depois do jogo, você falou, as substituições não deram certo, né? Casares saiu, entrou o Bruninho. Casares estava produzindo mais do que o Bruninho produziu. Aí o Wagner Mancini na coletiva admitiu que errou. Ó, eu fiz uma alteração que não deu certo, desorganizou o time, a saída do Casares. Aí muita gente fala, pô, legal, teve humildade, reconheceu o erro. Mas isso na prática depois tem consequência para o próprio Wagner Mancini?
Não,
o que
não.
Agora é humildade pode virar contra ele para frente?
Antes de mais nada, a melhor coletiva do Mancini desde que ele chegou, ele tinha umas coletivas meio... Ou eram rasas demais, que é a crítica que eu faço ao Abel também, coletivas com respostas rasas, pouca explicação sobre o time, ou eram rasas demais, ou viajavam. É, quando ele falava em Libertadores, por exemplo, eu me ofendia, eu achava que era uma ofensa ao torcedor atleticano também. Falei, cara, é uma ofensa à nossa inteligência, não é a realidade. A realidade é de consolidação de uma posição segura no campeonato e bola para 2020. Ontem, na coletiva de domingo, ele admitiu isso, falou, não, Libertadores não dá mais, como se a gente já não soubesse, né? Acho que era um discurso muito mais para os jogadores, talvez, mas acho que eles também não caíam nessa. E ele admitir as mudanças erradas, isso pode acontecer com qualquer treinador, até porque você coloca um jogador para ver se ele melhora o time. Se você for pensar a final da Libertadores, que foi o jogo do fim de semana, o Gallardo fez uma besteira, que foi... Tirar o Nath e botar um atacante. Ele tinha meio campistas no banco. E ele acabou
dando
liberdade ao Diego também, né? Fazendo com que o Diego, que é um cara de passe, criasse. E depois botou o Prato, que era a mexida certinha. Só que o Prato entrou muito mal. Eu acho que o Mancini, quando fez as mexidas, a ideia dele era o quê? Melhorar o time. Ah, vou dar um pouquinho mais de vigor ao meio. O Luan tá cansado, bota o Vinícius, melhora a saída. O Bruninho vai entrar bem de novo, porque ele vem entrando bem. A saída do Casares é que foi a que ele admitiu realmente como erro, né? Os outros, as entradas, ele disse que foi mais dos jogadores. Os caras não conseguiram responder. Eu confesso que não assisti o jogo porque eu estava em outras missões. Não deu tempo ainda para que eu assistisse. Mas já colhi informações e acho que é um ponto positivo. Vamos ver se ele não repete esses erros posteriormente.
Essa é a consequência. Eu ponho o Casares, o pessoal pede o Bruninho. Eu ponho o Bruninho, o pessoal fica com saudade do Casares.
Então, mas é que o Casares... aí é a coisa de... A gente estava falando daquela abrangência do treinador, que é a outra área de influência dele. Ele está vendo o jogo, ele está vendo como é que está o desempenho, né? As melhores oportunidades que o Atlético teve ou foram nas jogadas individuais do Bruninho, ou foram bolas enfiadas pelo Casares, né? Teve
jogada individual do Marquinhos, não?
Do Marquinhos, desculpa, do Marquinhos ali, né? Pelos lados do campo. Ele podia ter tirado o Otero, que estava muito mal. Aliás...
E depois tirou, né? Porque o Otero veio da viagem, ele disse que não podia contar com ele até o fim. Sabia,
então, já estava mal, entendeu? Já estava mal no jogo. Ele podia ter tido outras ideias, agora ele teve aquela. Você me perguntou, ou você nos perguntou, isso tem uma consequência? Cara, a consequência não vai mudar nada. Não vai mudar o comando técnico do Atlético, assim como não vai mudar do Cruzeiro até o fim do ano.
Ele não tem o time claro na cabeça dele e não vai ter.
Não vai ter. A gente já falou isso. Ah, o time com a cara do Wagner. Não vai existir isso essa temporada. Existirá no ano que vem se ele ficar no Atlético. E eu acho que os erros acontecem como acontecem quando o cara chega na cara do gol e chuta para cima. É a mesma coisa. É claro que o treinador tem mais tempo de pensar do que o jogador, que está ali com uma fração de segundo para definir a jogada, né? Mas a ideia de time, ele vem tendo uma ideia a cada jogo. Contra o Atlético ontem, o Atlético Paranaense, foi uma boa ideia de jogo.
Me agrada também.
Boa ideia de jogo. Mas aí, no desenrolar da história, a mexida acabou não funcionando, como não funcionaram as finalizações também. O Di Santo tem muita dificuldade em dominar a bola. Ele tem muita dificuldade em dominar a bola, realmente. Para ser um jogador que prende a bola no ataque, é difícil. Mas eu nem sei se a função dele no time hoje é essa. A função dele é brigar na frente para tentar atrapalhar a saída de bola do adversário. Ontem o Atlético cometeu um erro gravíssimo, que estava marcando o lado fraco de saída de bola do Atlético Paranaense e deixando o lado forte para sair o tempo todo. Né? Fez isso durante praticamente todo o primeiro tempo. Então, esse tipo de detalhe que ontem eu acho que não funcionou.
Não, isso é um detalhe assim, também interessante, pelo que eu pude ver do jogo, assim, os lances, enfim. A dupla de zaga não comprometeu, né?
Foi pois
com a dupla reserva.
Ia falar isso, ó, não jogaram o Hever, Igor Rabelo e o Jair, que fica de frente à zaga, ali, né?
É, mas não, aí assim.
No... O gol uma jogada mais uma finalização de fora da área, felicidade
sairia contra
do Vitinho
qualquer
ali,
time,
acho que
gol,
seria
ali.
Difícil para a defesa bloquear. Eu acho até que o Mancini pode tentar manter, concordo com o Bob, foi boa ideia pro jogo, assim. Pode manter isso para Salvador. Eu acho que os jogos que vão definir a permanência do Atlético são os dois seguintes. Dois em casa contra Corinthians e Botafogo. Ele tem que pontuar aí, porque ele tem 41 hoje. Batendo 44, tá tudo certo. Acho que não cai. Mas se a turma de baixo melhorar um pouquinho o desempenho, pode colocar uma certa pressão para a reta final, enfim. Então é melhor resolver antes. Era uma boa ocasião essa do fim de semana, pontuar bem contra o Atlético Paranaense, mas acho que as próximas duas em casa são melhores ainda.
A sequência não é boa, não pelas camisas, né? Sim. Pega o Bahia lá, pega o Corinthians e o Botafogo em Minas e pega o Inter fora.
Acho que todos estão em uma fase, todos os quatro adversários. O Bahia parou de ganhar com o Roger, o Corinthians não é um time seguro, acabou de perder no fim de semana... Praticamente estéreo o ataque, tinha a bola, mas não conseguia entrar. O Botafogo é um time ruim, é um time extremamente limitado. E o Internacional, a gente não sabe exatamente o que esperar, né? Agora, com o caso do Flamengo ter ido para a Libertadores, melhorou o cenário para ele ganhar a vaga dele também.
E o Inter está esperando acabar para chegar treinador novo, essa coisa toda. Só para pontuar esse negócio da defesa do Atlético, assim, eu acho que a defesa funcionou muito bem enquanto o Zé Welison e o Luan estavam inteiros no jogo. Que eles estavam quebrando o galho do Leonardo Silva e do Maidana. Que a bola já chegava meio quebrada lá atrás e tal. Porque na hora em que eles pararam de dar esse primeiro combate, é muito lenta a defesa do Atlético. É muito lenta. E aí o sofrimento foi maior. No lance do gol, Vitinho, né?
Vitinho.
Fez o gol. Que, aliás, é destro, fez um gol com a perna esquerda. Lindo gol com a perna esquerda. Ele estava até um pouco fora da linha, aquela linha de rebote que a gente chama, que é um pouco mais próximo da grande área. Então, a marcação estava um pouquinho mais longe, demorou a chegar. Mas ele pegou um chute de raiva.
O Cleiton não tinha o que fazer, tinha muita gente na frente.
Não.
Tem a câmera atrás do gol, chute reto no canto, fugindo do Cleiton, muito difícil. Não tinha
eu
que fazer.
Acho que o Wagner Mancini chegou a falar que teve um desvio.
Eu
também vi.
Não, acho que não teve.
Pelo
que eu vi
o gol, teve uma casquinha. Mas muito pequena. Mas teve um desviozinho, sim.
Agora, e o caso Guga, né? Uma situação chata de falar, né? O Flamengo ganhou a Libertadores e o Guga postou nas redes sociais, tentou apagar o mais rápido possível, meio que eufórico com o título do Flamengo. O Guga é carioca, apesar de ter feito sucesso em Santa Catarina, chamada a atenção do Atlético. E aí o Guga acabou... estava relacionado para o jogo, deixou de estar, né? A própria diretoria achou por bem tirá-lo da relação do jogo. Hoje ele já postou também nas redes sociais um pedido de desculpas. Diz que vai ter que recuperar a imagem dele com o torcedor, que vai ser difícil, mas que ele vai dar toda a garra. Agradeceu o Atlético que o levou à seleção sub-23. Como é que fica uma situação dessa? Será também que o Atlético também amplificou o problema ao afastar o jogador?
Acho que não.
Ou tomou a decisão correta?
Deixa
que você acha?
O Bob primeiro defender o ponto dele, depois...
Eu acho que a diretoria do Atlético foi extremamente inábil nesse caso. Primeira coisa, não é hora de perder recurso. Aí tira o menino do jogo. Aí o Patrick machuca, vai jogar com quem? Tá certo? Pra começar. E não é hora de perder recurso. Segundo, se ele não conhece a histórica rivalidade, né? Porque é um garoto que nasceu no Rio de Janeiro e viveu lá em Santa Catarina e tal, e chega aqui e não conhece o tamanho dessa rivalidade. Se ninguém chegou pra ele e falou esse tipo de situação e tal... Ele fez a besteira, e aí vamos concordar, ok, para um jogador do Atlético fazer isso é uma besteira.
Até porque postou na rede social para todo mundo ver, né?
Social, né? Já viu. Se ele fez a besteira, chega pro moleque e fala assim, ó, tira isso aí agora, deixa eu te explicar o que que é. Aí, agora você vai lá e pede desculpa. Acabou? Vai pro jogo? Aprendeu a lição? Tá bom, toma aqui um cascudo, vida que segue. Agora... deixar esse negócio do tamanho que ficou, jogar o jogador ainda mais contra a torcida num momento como esse, é uma falta de habilidade para gerir essa pequena crise. E eu acho um barulho gigantesco, na boa. por nada.
É, mas quem se jogou contra a torcida foi o Guga, né?
Parte da torcida gritou contra o Guga. Lógico. No jogo. Gente,
ele fez besteira. Ele fez besteira.
Primeiro, assim, a rede social hoje ela é monitorada pelos clubes e ela impacta muito em desempenho, em visão que a sociedade tem em relação ao atleta.
Não, a diretoria tem... acertou,
não,
você acha?
Eu acho que acertou, perfeito, correto. Só não pode agora sofrer mais do que isso. Eu acho que o Bob disse pra mim seria uma punição branda demais, não teve consequência. Vai lá, pede desculpa, daqui a pouco comete outra disciplina, vai lá, pede desculpa. Não, tem que mostrar, olha, você ficou fora do jogo, tem que multar o jogador no salário, tem que doer no bolso, porque é extremamente grave.
Aí o outro que chega bêbado...
Tem que multar também.
Ele chega bêbado e não vai pro jogo, aí o outro que sai é preso de madrugada e tal. Esses não saem nem da concentração, vão pro jogo e são titulares no dia seguinte.
Isso aqui é tolerância zero, é igual polícia de Nova York.
É o mesmo padrão.
Não, o Cazares foi... retirado de uma final de
campeonato estadual. O Bob não falou do Cazares.
O Cazares foi retirado. Não, eu tô citando um outro ponto.
Casos.
O Cazares ficou fora da final do estadual, por indisciplina. Então, assim, tem punição pra eles também. Tem punição pra eles também. Só que eu acho que o caso do Guga é um caso que vai ensinar um jovem jogador a lidar com a rede social, a se portar. O jogador de futebol, ele tem o time dele de infância e acho que tem o direito de ter... tem o direito de manter isso mesmo como profissional. Profissionais de imprensa, para mim, também têm o direito de ter. Só que tem que saber se portar publicamente. Principalmente se tratando de um Atlético que nutre uma rivalidade com o Flamengo diretamente associada à Libertadores.
Então, uma curiosidade. Se ele postasse zoando o Flamengo...
Errado. Seria prejudicial a ele.
Ia ter punição?
Talvez não tivesse uma punição interna. Uhum. Seria ter um caso a pensar. Né? Se você está tentando formar o jogador, por que não ensiná-lo também nesse ponto? O Guga é um jogador em formação, um cara jovem. Lógico que tem que partir também a orientação de empresário,
agora,
de pai, mas o Guga
agora
tem
mesmo
direito,
o Gabigol sim. Cantou a música zoando Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Nenhum movimento de diretoria.
No clássico também.
Não, eu acho que assim, olha aqui. Primeiro assim. Não sou advogado de Guga, nem conheço Guga, mas o que eu estou dizendo assim, a situação, eu acho que ele fez uma escolha ruim de palavras, para começar, né, que foi uma escolha que emocionalmente é ofensiva, então ele precisa ser ensinado sobre isso, ok? Segundo, se ele está torcendo para um time do Brasil e tinha lá jogadores que são amigos dele, colegas dele, de seleção brasileira, inclusive, e ele estava torcendo para os caras e tudo mais, é um direito dele. Ele não estava na farra, não estava na bebedeira,
ele
estava na concentração, inclusive, fazendo isso. Eu acho que, ok, o que ele fez não foi correto, mas a forma como foi gerida a pequena crise... foi exagerada. Exagerada. Especialmente quando outros jogadores do elenco do Atlético fizeram coisas muito mais graves, com consequências desportivas muito mais graves para o time, e tiveram consequências muito mais brandas. No que diz respeito à exposição da imagem, ou jogar a imagem contra o torcedor.
Só espero que o Guga aprenda com isso, e aí tô com o Bob. Também não tem que ficar rendendo essa história, não. O menino já fez o pedido de desculpa, reintegra, joga a reta final de campeonato, além de tudo é um ativo do clube, o Atlético botou dinheiro na contratação e espera recuperar, e para recuperar ele precisa jogar. Espero que o Guga aprenda, né? E que ele realize o sonho um dia na carreira de jogar no Flamengo, imagina como vai ser. Porque ele é flamenguista apaixonado, deveria ser maravilhoso para ele, né? Vamos ver se um dia ele chega lá. Mas por enquanto é jogador do Atlético, principalmente no ambiente de concentração, tem que se portar de uma forma bem diferente da que ele se portou.
Atlético que pega o Bahia fora de casa na quarta-feira, vamos ver se o Atlético dá uma engrenada na reta final, vamos ver também se o Cruzeiro faz a parte dele na quinta-feira contra o CSA. Os mineiros da Série A estão precisando reagir. E a gente vira só para terminar aqui para falar da Série B, o América pega o São Bento no Independência. O América, se vencer, estará na Série A no ano que vem. Tomara que com Cruzeiro e Atlético também, né? Oh. Dá para dizer, como a gente contou hoje lá no Redação, que o América está com a faca e a cenoura na mão.
Faca e a cenoura.
E sábado.
Merecidamente, o jogo sexta contra o Guarani foi um jogo de valentia, de resiliência do time do América. O Guarani vendeu muito caro, o que já era esperado. e é um time descompromissado no campeonato, mas que entrou para empatar no mínimo, né? Entrou para não perder o jogo, e acho isso ótimo, isso valoriza o campeonato. E o América não podia ser mais simbólico, né? Um menino da base fazendo seu primeiro gol no time de cima, o América que sempre valorizou muito a sua base, o torcedor do América tem um carinho muito grande.
E revelou muita gente.
Uma paciência muito grande, né? Vitão, que até entrou mal nos jogos que entrou, mas nesse jogo entrou na hora certa, né? Fez o gol extremamente importante. E aí o cenário é o seguinte: o Coritiba entra jogando por um empate na última rodada, um empate ele sobe. O América entra jogando por uma vitória simples, ele sobe. E o Atlético Goianiense tem a mesma pontuação do América, ele tem que fazer mais pontos que o América na rodada. Ou então, vencer e o Coritiba perder o seu jogo. Essa é a combinação do Atlético Goianiense. Ou ele vence e o Coritiba perde, ou ele faz mais pontos que o América. Se ele fizer 1 e o América 0, ele sobe. Se ele fizer 3 e o América 1, ele sobe. Tá muito tranquilo pro América. É muito possível, porque o São Bento é um time que está desmobilizado, é um time que até venceu os dois últimos jogos, mas é extremamente limitado.
Está rebaixado.
Está rebaixado matematicamente.
Os 4 definidos.
E o América em casa normalmente tem conseguido vencer esse tipo de jogo. Teve tropeços contra a Ponte e Paraná, mas jogou muito bem contra o Vitória, um jogo que era mais difícil até do que Ponte e Paraná, e conseguiu o seu resultado, que eu acho que vai vir no sábado. A gente torce para isso, porque se trata da maior campanha de recuperação que eu já vi, que se tem notícia na Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada 12, esse time sai da lanterna. Rodada 12. Rodada 17, ele sai da zona de rebaixamento. Já na virada do turno. O segundo turno é fortíssimo, é a melhor campanha, né? Então, acho assim, Felipe Conceição já é o treinador do campeonato, mesmo que não suba, o aplauso é enorme pelo trabalho que ele conseguiu fazer. Jogadores, né? Como eles conseguiram virar esse jogo, né?
Coelho com a faca e a cenoura na mão, Bob.
Eu acho que tem que ressaltar essa campanha de recuperação do América, manter o foco, né? Porque a última rodada ela é importantíssima, não dá para relaxar agora, fazer tudo e morrer na praia, né? E a gente espera que o América tenha uma boa vitória, suba para a Série A e que a gente tenha os três times preservados, o América subindo e os outros dois preservados na Série A do ano que vem.
Valeu, obrigado, Bob. Obrigado, Henrique. Valeu, valeu, gente. Segunda, estamos de volta. Obrigado também ao Vinícius, que cuidou do nosso áudio com a categoria de sempre. Obrigado a você, que acompanhou mais um Clássico Mineiro. Toda segunda-feira, no final da tarde, tem uma edição nova para você do nosso podcast que fala do futebol de Minas Gerais. Grande abraço. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.